Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do Insira Ficha. Eu sou Yuri Micheletti e estou acompanhando vocês aqui. Bom, quando a gente fala de remake no mundo do cinema, geralmente a gente torce o nariz e ficamos com o pé atrás. Salvo algumas exceções, a releitura de algumas obras com uma técnica de storytelling mais moderna nem sempre agrada como título original. Mas e quando a gente fala de remake em videogame, a história muda um pouco ou será que não? E é sobre isso que iremos falar hoje. Comigo estão aqui Eduardo Melo.
Fala, gente.
E o João Pinheiro.
Olá, gente.
Bom, e só para começar a introduzir o pessoal, esse tema sobre remake surgiu quando saiu a notícia, né, da reportagem do Jason Schreier, que ele falou com um ex-funcionário da Sony, que disse que está sendo desenvolvido um remake de The Last of Us, o jogo de 2013. E aí, discussão nas redes sociais, discussão em fórum, discussão no próprio grupo do Insira, sobre qual é a necessidade desse remake, de se ele vai ser legal, se é necessário fazer um remake de um jogo de 2013. E é assim que eu começo a pergunta que eu faço pra vocês, né? O que, que vocês acharam desse rumor do remake do The Last of Us? Acham legal? Acham necessário? Ou acham desnecessário?
Cara, então, como você falou mesmo, né? É complicado falar de remake no mundo dos videogames, porque, por um lado, a gente tem muito, com muito carinho alguns remakes na nossa vida, muitos remakes introduziram o jogo pra gente, mesmo depois do jogo já ter sido lançado, sabe, há muito tempo. Só que no caso de alguns, como seria o caso de The Last of Us, a gente já meio que já chama de clássico, né? Ele já virou meio que um cult, ele já virou um hit, um greatest hits da Sony. Então, naturalmente a gente já tem meio que um carinho com essa obra, a gente tem meio que um apego com ela. Então sempre que tem uma parada do tipo, assim, de um remake ou uma coisa que traga da história original, tipo um spin-off, uma parada assim, a gente já fica super apreensivo e tal, o que vai acontecer. Mas aí quando se trata de um remake de um jogo que saiu na época já com um topo de gráfico do PS3, claro que, né, se a gente for pensar agora o PS5, já tem uma geração de distância, duas gerações de distância do jogo original. Aí a gente teve o remaster para PS4, que na época, se vocês se lembram, também foi meio que criticado, porque, putz, PS4 é só isso aí, só tem remaster, e não mudou tanta coisa assim, mudou uma coisinha ali no gráfico, uma textura e tal. E a gente ficou nessa daí, tanto que até eu tinha aqui o The Last of Us Remastered pro PS4. Acabei nem jogando, porque eu joguei no PS3, eu joguei uma vez, adorei o jogo, né, mas eu só tinha cabeça para jogar uma vez, era muito um jogo muito intenso. E hoje eu vejo um remake do The Last of Us, eu concordo com a parte do pé atrás. Eu já fico assim, não sei, cara, porque, né, de novo, né, os gráficos da época já eram excelentes, a mecânica é excelente, tu pode fazer um remaster de novo para PS5, que eu acho que vai manter o negócio da época. Mas sei lá, aí eu fico dividido. Ao mesmo tempo, eu acho que pode dar um fôlego diferente. A gente sempre se encanta, cara, com um gráfico mais top, gráfico mais desenvolvido. Só vendo agora um outro remake, né, do Demon's Souls pro PS5, nossa, tu fica de boca aberta com o gráfico do jogo. Aí tu fica imaginando o The Last of Us do PS3, que tem também uma certa memória nostálgica aí, sabe? Aquela coisa de, o jogo pra mim era tão lindo, e aí tu vai ver o jogo de novo e, pois é, tem umas coisas ali que não. Então, sei lá, talvez a gente ficasse assim de boca aberta e, nossa, realmente foi muito legal ver esse remaster, esse remake do jogo, com os gráficos atualizados e tal. Mas eu, por enquanto, eu ainda estou com o pé atrás e acho desnecessário para um jogo tão já bem lapidado.
Isso é bem, bem interessante isso que o Eduardo fala, né? Porque eu também tenho um pé atrás, porque se tu for parar pra ver o The Last of Us, ele é um jogo que ele, de certa forma, foi à frente da época do PS3, seja para expressões faciais, seja pela violência, que era muito bem retratada, e sem contar os cenários, tudo mais. Então ele até hoje surpreende, se tu for parar pra ver na época que foi lançado, e tudo mais. E ele também é aquele jogo que fica naquela casa que tu não. Que tu, por exemplo, ah, lembrei de The Last of Us, vou jogar pra relembrar como é que era. Não é aquele jogo que tu para pensar, nossa, na minha época era muito melhor, não sei o quê. Não, ele ainda é um jogo que pode prender. Como dar exemplo de um jogo, um Final Fantasy VII, que é um jogo que todo mundo ama, todo mundo acha incrível, e foi lançado o remake há pouco tempo. Tem gente que relembrava o jogo de uma certa forma e foi jogar, vamos dizer que ele tá meio datado, até o gênero, o RPG de turno que ele aborda, não o RPG de turno, né, mas como ele abordava podia estar datado, ser muito lento, de demorar muito. Então, são vertentes diferentes, né, mesmo sendo um jogo mais antigo. Mas talvez levantar essa teoria de um remake de um jogo até que atual como The Last of Us, eu acho uma jogada precipitada da Naughty Dog. Pode ser, podemos pensar como exemplo, eles podem estar teorizando sobre isso para ganhar tempo, para dar um jogar teorias aqui, né? Digamos que tem algum anúncio grande, algo do tipo, vamos dizer uma bomba de fumaça para fazer barulho e na realidade não é nada, né? Mas eu acho que não é necessário um remake do The Last of Us. Ainda mais se tu for pensar para nós brasileiros, né, ter que pagar 200, R$ 250 no jogo, que, entre aspas, é a mesma coisa, né? Várias aspas aí. Então, eu acho que não é necessário, né?
É, sobre esse negócio aí do pé atrás que vocês estão falando, acho que todos aqui estamos com o pé atrás. Eu recentemente, na verdade, nesses tempos, eu tenho jogado The Last of Us com meu pai, né? Tenho apresentado para ele de volta ao mundo dos games, que ele era aquele gamerzão antigo. E aí eu falei, ah, pai, joga um The Last of Us aí. E eu tô revendo assim o jogo, cara. E é um jogo que ainda tem uma mecânica interessante. Lógico que é mais travada que o jogo atual. É. Mas ainda é um jogo que tem uma mecânica interessante, que não tá datada. Os gráficos são ok, levando em conta a época que eles foram feitos, são os melhores gráficos que tinham na época, acho que o jogo foi feito em 2013. E assim, eu não acho só que se pode ser que seja um rumor jogado assim para Naughty Dog para dispersar ou coisa do tipo, mas eu acho que é muita preguiça da Naughty Dog. E eu fico até triste, cara, porque é uma empresa que eu gosto muito dos jogos, eu gosto muito de Uncharted, eu gosto muito de The Last of Us, só que eles ficam muito nessa casinha Uncharted de The Last of Us. Eu também já tinha ouvido um rumor anterior de que eles estavam pensando em também ou expandir a franquia Uncharted, ou até fazer um remake do primeiro Uncharted. Então fica nessa, e eu fico à espera de algo novo da Naughty Dog que esteja fora da caixinha The Last of Us e Uncharted, né? Porque eu acho que a gente, essa questão de tá tendo muito remake agora, não é só a questão de querer apresentar jogos antigos para jogadores novos. Porque eu acho que tem isso como exemplo de Final Fantasy, como exemplo de Resident Evil 2, que tinham jogabilidades que, querendo ou não, tão pouco datadas e que é legal apresentar um público novo. Mas também é muito para ganhar dinheiro em cima da reputação do jogo. Porque essa história de fazer remake do The Last of Us, desculpa, para mim é desnecessário. É você querendo ganhar mais dinheiro em cima do seu público, vendendo o nome The Last of Us, porque a gente sabe que vai vender pra caramba. Coloca qualquer coisa The Last of Us, vai vender pra caramba. E eu tô xingando aqui, mas eu vou lá comprar se sair um
É,
remake de The Last of Us. É basicamente isso.
porque assim, tem até um artigo da Inverse falando sobre os jogos que poderiam ser lançados depois do The Last of Us 2, né? E aí fala sobre The Last of Us 3 e Uncharted 5 ou um novo IP, né? Ou um novo título. Pois aí meio que já denota a situação de como que tá a Naughty Dog. A gente sabe que é uma empresa sinistra e que faz jogos muito bem. Como eu falei, muito bem lapidados. Isso é um exemplo do Uncharted ainda ser um jogo atual, mesmo hoje, né? Eu espero realmente que tenha, na verdade, um novo IP. Eu não quero ver nada, né? Parando para pensar, não quero ver muita coisa de Last of Us. E mesmo gostando muito de Uncharted, eu quero também que dê uma pausa. Eu quero uma novidade de jogabilidade, com selo Naughty Dog, que seja diferente, né? E sei lá, eu acho que, como tu falou, cara, ganhar dinheiro é sempre o objetivo. Isso não... Mesmo com a produção de The Last of Us 2, ou com outros aí, ou mesmo na época com a produção de The Last of Us, é ganhar dinheiro. Não é nada diferente. Eu acho que só é um, talvez, daí pode, né, aí pode se discutir aquela coisa da toalha já seca e mesmo assim torcendo para tirar um trocadinho dali. A gente sabe que é o nome que vende e, como tu falou, pessoas vão comprar. E aí não sei, cara, tendo esse selo de Naughty Dog, eu não sei se os caras acabariam fazendo algo que surpreenderia, né? Porque se for parar para pensar na questão de apresentar o jogo para uma geração nova, 2013 tá logo ali, não sei se tá logo ali, mas também, né, já faz aí, o quê, 8 anos desde foi lançado o The Last of Us. Então não sei se entra na categoria de apresentar para uma nova geração, até porque muitos ainda estão na fase do PS4, e tem o The Last of Us para PS4, né, em remaster. Então, sei lá, não sei se o negócio de apresentar para a nova geração seja um caminho. Acho que seria só uma questão de explorar o potencial do PS5, talvez, né, como se fosse assim um demonstrativo, e para tirar de novo dinheiro dos otários aqui.
É, então, Dudu, só para terminar esse assunto rapidinho, né? Eu acho também um exemplo, né? Quando eles trazem um jogo do PS1 para o PS4, isso foi o Crash, que eles fizeram um remake, né, dos três primeiros do Crash. Isso para mim foi algo excelente, porque trazer um jogo que a gente ama para uma geração atual, como exemplo, a minha irmã, que é muito mais nova que eu, que tá agora com seus 9 anos, ela nunca ia conhecer Crash, porque ela nunca iria saber baixar um emulador, a não ser que eu pegasse ela, colocasse um PC, baixasse um emulador de PS1 e mostrasse pra ela, né? Mas é uma pegada diferente, mais complicada. Então eles pegarem o Crash, trazer para uma nova geração, mais polidinho, mais bem feito. Não que o jogo seja mal feito, mas trazendo com os gráficos atuais, isso é muito interessante. Realmente, trazer os jogos que a gente tem com o nosso carinho. Por exemplo, Final Fantasy VII, o Crash. Tantos jogos assim que tiveram esse remake é algo realmente muito interessante, mas é como tu falou, Eduardo, é algo muito complicado pegar um jogo que é do, pô, 2013, tá logo aqui realmente, faz pouco tempo que lançou. Já querer trazer um remake, eu acho também que seja essa pegada de querer mostrar o verdadeiro potencial do PS5, de querer vender mais em cima de The Last of Us, porque The Last of Us 2, né, ganhou trocentos prêmios, o jogo mais premiado, acho, da história. Então, realmente, também estou nessa pegada de talvez achar que eles querem apenas lucrar em cima do nome, porque necessidade não tem, né? Então, seja apenas lucro.
E agora que a gente teceu um monte de críticas sobre essa questão do remake do The Last of Us, vamos tentar amaciar um pouquinho, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês já jogaram algum remake, gostaram. Tem muitos remakes que o pessoal elogia pra caramba. Tem o do Resident Evil 2, tem o do Crash, que o próprio João falou, tem o do Shadow of the Colossus. Então, não é tudo de ruim um remake, né? Então, vocês já jogaram algum remake? Gostaram de um, não gostaram de outro?
Cara, tu falou aí Shadow of the Colossus. Esse é o meu jogo qualquer dia aí. Apesar de não ser o jogo que eu mais gosto de jogar, é o meu jogo predileto. Tá aí meio que num paradoxo aí. Mas isso desde o início da graduação, lá no início do Ensira, até na época eu fiz um textinho de qual era o meu jogo predileto e tava lá, Shadow of the Colossus. E o remake para mim foi uma coisa assim, fantástica, fantástica, fantástica. A Bluepoint fez assim um trabalho magnífico de atualização de gráficos. Ficou assim, a minha própria capa, minha imagem de capa da PSN é uma foto que eu tirei no Shadow of the Colossus. Isso também, outra adição maravilhosa, que foi o modo foto. E o jogo por si só, na época mesmo do PS2, ele era muito fotogênico. Tinha uma fotografia, nossa, maravilhosa. Quando parava em qualquer lugar assim, eu pensava assim, na época do PS2, né? Putz, isso aqui dá um quadro. E hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo tirar essas fotinhas, consigo ter um álbum ali. Meu álbum de fotos do Shadow of the Colossus ali é gigante. E a atualização dos gráficos ali foi super bem-vinda. E foi assim, o que eu mais gostei de jogar de remake mesmo foi o Shadow of the Colossus. Apesar de ter jogado também o Crash, eu tinha jogado na época, muito pouco, mas eu joguei na época no PS1. E no PS4 eu zerei, né, os três jogos ali pela primeira vez. Difícil pra chuchu, mas foi uma experiência muito legal, mas assim, pra mim, de remake, Shadow of the Colossus.
Tá, Yuri, quando tu fez a pergunta de remake preferido, eu já pensei, né? Eu ia falar algo de cara que seria o Crash, pela nostalgia e também por lembrar da minha infância, mas daí eu lembrei, não podia esquecer desse jogo, que o remake foi dado a nós há pouco tempo, que é o Tony Hawk. Tony Hawk 1 e 2, então pra mim esse remake foi tipo, a Vicarious me dá um presente, por assim dizer, porque eu tive um Play 1, tive Nintendo 64 também, então Tony Hawk 1, que eu joguei no Play 1, pra mim foi algo excelente jogar com meu pai.
Cara, maravilhoso, maravilhoso esse jogo, pode crer.
Então, ainda mais quando adicionaram, né, uma trilha sonora do Charlie Brown no jogo, ainda foi algo que mostrou que o Vicarious soube que o brasileiro, né, Activision, soube que o Brasil realmente gosta do Tony Hawk. Então, pra mim, o meu remake predileto por enquanto é o Tony Hawk, pela gameplay, porque eu curto muito skate. Eu não sei andar nada, mas eu adoro o esporte, adoro ver.
Ah, mas é de boa, eu não sei matar titãs e mesmo assim, se eu não for colossos, eu arrebento ali.
Arrebento, né, mano? É uma dor de titã. Então, eu também talvez falaria o Black Mesa, que foi o remake do primeiro Half-Life, não foi feito pela Valve, né, foi pelos fãs, mas como eu joguei bem pouco o Black Mesa, porque o Half-Life ele tem uma pegada mais devagar, eu gosto muito do 2, mas o primeiro a pegada é mais devagar, então eu fico com o Tony Hawk pela nostalgia, pelo jogo ser extremamente divertido e qualquer hora eu boto pra jogar ali e não me canso nunca.
É, e agora falando do meu, pode até parecer estranho, mas eu acho que eu não joguei nenhum remake até agora. Estou começando, na verdade, a jogar um, que é o Final Fantasy VII Remake. E o que eu posso falar dele é que eu estou sentindo que o jogo vai ser bom pra caramba. Acho que o João pode falar, porque ele gosta de Final Fantasy. Mas eu gostei bastante, eu fui dar uma olhada até como que era o Final Fantasy VII antigo, que era aquela questão do RPG de turnos, e eu acho que a forma com que eles fizeram isso no remake, a jogabilidade em que dá uma misturada de hack and slash com essa questão de RPG de turnos, né, você abre uma aba em que você pode dar um ataque especial, ou colocar uma poção, ou jogar alguma coisa, e você pode fazer a mudança de personagens. Eu achei um negócio muito fantástico, que assim, eu tô curioso demais pra terminar esse jogo. Tomara que os trabalhos desse semestre acabem pra eu poder sentar e jogar Final Fantasy VII Remake, que eu tô muito interessado em jogar. E eu vou falar de outro até que eu tô interessado em jogar pela questão, né, meu pai jogava muito, que era Resident Evil, e eu sou um gamer que nunca jogou Resident Evil, na verdade joguei, mas nunca terminei um Resident Evil. Eu já joguei o 4, 5, só que eu nunca peguei pra zerar um Resident Evil. Então eu tava muito interessado em pegar o 2, que meu pai fala muito bem. Ele diz que o 2 é o melhor de todos. Então eu tava pensando em pegar o remake do 2 e jogar, que o pessoal fala bastante bem. E o 3 também, apesar de não falarem tão bem, falarem que cortam bastante da história, tava interessado em introduzir-me, né, ao Resident Evil.
Cara, até interessante você falar do Resident Evil, que foi outro que eu também eu assistia meus primos jogarem o primeiro, lá da mansão tudo mais, né, com os cachorros e tal, no PS1, e na época até era bem, né, eu era novo, então, não, assim, eu tinha mais memória de quando eles pegaram uma vez o Nintendo 64 do que a gente jogava o Pokémon Stadium, do que quando jogava o Resident Evil, até porque tinha medo e tal, né, moleque. E só que eu tinha uma memória assim, eu tenho uma memória muito específica daqueles corredores e daquela movimentação, daquele eco dos passos, né, ecoando pela mansão gigante e tal. E quando eu, e assim, uns 3 anos atrás, eu joguei a versão remake e, nossa, assim, foi um jogo inacreditável, que eu não achei que um jogo né, com aquela idade, porque eu sempre estranhei, apesar de o primeiro, o segundo e o terceiro serem os únicos Resident Evil, quer dizer, no caso agora, o 2 e o 3 serem os únicos que eu não joguei, eu sempre imaginava que, caramba, que movimentação ruim essa de tu ter que ficar andando em, né, tipo, andando meio The Sims, tudo em linhas retas e cada sala que tu entrava era uma câmera diferente, aí já mudava a posição do analógico. Nossa, que coisa horrível. E aí quando eu joguei o remake, cara, no início foi estranho, mas eu fui me acostumando com isso e deu uma, sabe, assim, a gameplay junto com toda a ambientação, a atualização dos gráficos, mas o clima continuou o mesmo, né? Foi fantástico de jogar, tensão lá em cima. E olha que o meu Resident Evil predileto é o 4. É o que eu já zerei trocentas vezes, que eu inclusive tô zerando mais uma vez agora, durante até no início do ano eu tava retomando o jogo. Mas o primeiro ali, a tensão que me passou, a gameplay, cara, foi fantástico jogar aquele remake. E aí eu acho que até eu engato aí uma pergunta aí para vocês, que é: o que que pode qualificar pra gente um remake? É ele ser melhor do que o título original? É ele simplesmente te apresentar pra um jogo que, quando foi lançado, você nem era nascido ainda, sei lá? O que se encaixa assim pra gente como remake? Será que ele já se vale só por atualizar os gráficos, por exemplo?
Pra mim, eu acho que o remake é como o próprio nome sugere, né? Tipo, é refazer. Eu acho que trazer mecânicas novas, refazer cenas. O jogo não precisa ser necessariamente ser melhor que o antecessor, o primeiro, pra assim dizer. Tipo, um exemplo que a gente tem o Resident Evil 3. Ele tinha tudo pra ser melhor que o primeiro, mas a Capcom decidiu fazer o jogo durante 5 horas, cortando parte, e ficou um jogo linear, curto, e que só deixou um gostinho de quero muito mais, né? Então eu acho que um remake, pra mim, ele se caracteriza por tu refazer realmente cenas que já foram feitas e tu trazer essa sensação que a gente teve naquela época pra uma galera nova que vai estar experimentando isso pela primeira vez, que vai estar tendo esse contato pra um público que mais acostumado pela gameplay que toca hoje em dia, pelos gráficos também. Um exemplo, né? Se eu fosse apresentar o Crash do PS1 pra minha irmã, talvez ela nunca ia se interessar, porque tem um gráfico mais antigo, tem uma pegada mais antiga, e com o novo ela já se interessou, já amou. Então realmente eu acho que o remake é isso, é tu trazer um jogo antigo, reformular ele graficamente, trazer umas mecânicas mais atuais e conseguir pegar esse público atual e entregar talvez uma experiência igual ou semelhante ao jogo antigo.
Tem até aquela diferença, né, de remake e remaster. O que que é um remaster e o que que é um remake? E, pelo menos pelo que eu acho, né, um remaster seria mais aquela polidinha no game, sabe? O código é o mesmo, só que você dá uma polida, deixa as texturas mais legais, adiciona algumas coisinhas a mais, mas nada que mexa no código do game em si. E o remake seria aquilo que o João falou, de realmente refazer o game. Refazer, mudar estruturas de jogabilidade até, mudar os gráficos, atualizar eles de forma que fiquem mais confortáveis para um público atual jogar. Acho que essa seria a grande diferença, né?
Se pensar em remaster, pensa no remaster de The Last of Us para PS4. Pensa em remake, pensa em Shadow of the Colossus, que era no PS2 e agora vem pro PS4 com tudo atualizado, tudo refeito.
E agora, gente, vamos fazer até uma brincadeira aqui. Qual jogo vocês gostariam que tivesse um remake? Jogo assim que, cara, vocês jogaram há muito tempo e vocês querem muito que façam um remake desse jogo, porque acham que se fizerem vai ficar um negócio bem da hora atualmente.
Tá, então eu vou falar aqui. Já anotei aqui na minha listinha, em primeiro lugar, com certeza, tá Resident Evil 4. Falei bastante dele aqui, mas é um jogo que é muito querido pra mim. E que em alguns momentos, assim, quando eu tô no início do jogo, lá na vila ainda, eu às vezes eu paro assim e fico só admirando o gráfico mesmo da época. Mas, cara, tô jogando com fone de ouvido, assim, tinha coisas que eu perdia na época do PS2, que era o barulho do vento, às vezes a névoa passando assim entre as árvores, alguns galhos até se mexiam, cara, tinha assim uma tecnologia muito boa pra época. E eu adoraria ver todo esse clima transportado para um gráfico muito mais avançado. Inclusive, tem até uma galera não sei se vocês já viram, mas tem um projeto paralelo, assim, feito por fãs. Acho que são dois ou três caras que estão fazendo na unha um remake de Resident Evil 4. E é uma coisa assim, tem uns vídeos no YouTube falando sobre esses caras, que é o projeto Resident Evil em HD, alguma coisa assim, tu acha. E eles sabe, remodelaram todos os elementos do jogo, gráfico de, né, o cenário, personagem, itens, sombras, textura, tudo que os caras retrabalharam. Os caras pegaram foto de locais que foram usados como referência pela produção do jogo na época. Os caras foram nesses locais e refizeram essas fotos para ter uma textura melhorada. Criaram algumas coisas também do zero, né, que não podiam, não tinha outra referência. E acho que eles meio que deram uma parada, mas eles estavam quase que concluindo o jogo todo. Eles estavam meio que fazendo por partes, né? Acho que faltavam alguns personagens ou algumas polidas que faltava terminar no jogo. Também já mostra aí um amor da galera, um carinho da galera por esse jogo, e que agora eu fico na dúvida se a Capcom vai entrar em contato com esses caras, que meio que já fizeram metade do caminho, ou se eles vão mesmo escolher começar do zero. Eu acho que, né, eles vão acabar fazendo do zero, até porque, como o João falou, né, tu refaz desde a gameplay, né, tu pode mudar muita coisa de menu, a próprio design das fases mesmo, né. Mas assim, o que está assim no meu topo aqui é Resident Evil 4. E aí, se um dia a Sony se interessar, fazer os remakes de God of War 1 e 2, na época eu sempre achei muito injusto. Depois eu entendi, mas, né, na época do meu PS2 eu achei muito injusto. Putz, eu joguei o 1 e o 2 aqui no PS2, e agora que vai lançar o 3, que eu tava louco para jogar, vai lançar para PS3? Quando é que eu vou jogar esse jogo? Fiquei muito triste na época, mas eu gostaria muito hoje de ver um remake do primeiro e do segundo God of War.
Eu acho que se eu for falar de remake também, meu top 1, eu vou ficar com o Dudu também, porque realmente eu também espero muito o remake de Resident Evil 4, modo mercenário, se eles reformularem a luta do Leon com o... Esqueci o nome do Krauser com a faca. Os dois da faca, os gráficos atuais, ia ser algo, nossa, deslumbrante, os dois lutando com a faca. Então acho que eu ficaria com o Resident Evil 4 também. Mas tem alguns jogos que pra mim ficam no meu coração, que volta meio baixo o jogo, que deveriam receber um remake digno, que é Age of Mythology. Que pra mim, o Age of Mythology já teve um remake do primeiro e do segundo. Então acho que o Age of Mythology também merecia um remake, porque é um jogo que tanta gente ama e tanta gente joga até hoje. Tem um aplicativo para computador que se chama Game Ranger, que tu pode jogar em servidores que a galera abre. E Age of Mythology tem a rodo ainda, a gente jogando, seja contra ou um co-opzinho, tem gente jogando até hoje. Então pra mim Age of Mythology merece um remake, juntamente com Age of Mythology Command & Conquer. Teve o remake, né, um remake mais ou menos do primeiro, né, mas a mesma gameplay ainda, mesmo gráfico, só meio que trouxeram pra atualidade, mas pra mim deveria ter um remake de um gráfico completamente novo, porque gênero RTS pra mim é um gênero muito interessante. Uma pena que hoje em dia ele se perdeu, né, porque talvez não seja o interesse mais do público e tals. Mas pra mim seria Resident Evil 4, Age of Mythology e Command & Conquer, talvez o primeiro Red Alert, ou até o Red Alert 2. Devia ter um remake assim, porque pra mim também Command & Conquer, além de ser um excelente jogo, também é história, né? Que é um jogo que ajudou tanto pro gênero de RTS, além de StarCraft. E então merecia muito um remake, né? Mas pena que é a EA que detém os direitos, né? E esperar um remake da EA é a mesma coisa que... E nada, né? Então... Mas seria isso.
Imagina, se o Resident Evil 7 já vem em três partes, imagina um remake da EA. Vai ser... Compra a primeira parte, aí a segunda parte do DLC, terceira parte...
Nossa!
Você tem que... A terceira parte você tem que montar em caixas que você compra com cartas, aleatoriamente.
Nossa, nem me faz pensar nisso, tá louco.
E o remake que eu vou trazer, também é da Capcom, não é Resident Evil porque não consegui jogar. Agora que vocês falaram de Resident Evil 4, tô curioso para tentar jogar Resident Evil 4, que eu joguei quando era bem pequeno e, sei lá, não conseguia passar nem da primeira fase. Mas é Devil May Cry. Devil May Cry eu joguei ano passado, joguei o 1, 2 e o 3. E eu acho que assim, um remake do 1 e do 3, do 2 nem tanto, porque o 2 é meio ruim, mas do 1 e do 3 seriam fantásticos, porque a única coisa que eu conseguia pensar enquanto eu jogava aquele jogo, eu falava, imagina essa ação frenética com um tanto de partícula que, sei lá, um PS5, um PS4 consegue produzir. Seria fantástico. Além de algumas atualizações na história e na jogabilidade, né? Que Devil May Cry também tem o estilo que tinha o Resident Evil da câmera fixa. Na verdade, Devil May Cry era para ser um projeto de Resident Evil 4, se eu não me engano, e aí, ou 3, acho que era o 3. Não lembro, era algum dos Resident Evils. Mas era um projeto de Resident Evil que eles perceberam que poderia se tornar um outro jogo, e aí surgiu Devil May Cry, né? E eu acho que seria um jogo fantástico de fazer um remake. E eu também coloco God of War, porque God of War me traz muita nostalgia de eu ter jogado bem no comecinho os remasters que tinham, né? O God of War Collection no PS3. E eu acho que assim, um remake de God of War 1 e 2. O 3 até que tá bom ainda. Acho que nem precisa do 3. Mas do 1 e do 2 seria um negócio assim, fantástico. Os gráficos atuais, a violência que tem o God of War, nos melhores gráficos que podem oferecer hoje em dia, seria algo de outro mundo, na minha opinião.
Não, não, e o próprio 3, cara, que você falou, eu tenho aqui o 3 Remastered para PS4 e é absurdo. O jogo se mantém até hoje muito bem, sabe? Com 10 de 10. O remaster dele para PS4 foi algo muito bem-vindo. Ficou, sério, eu joguei ele há um ano atrás, mais ou menos. E o jogo ele é realmente ele é muito bom de textura, reflexo, movimentação, partícula, né? Fica um pouquinho devendo, mas a experiência no geral é maravilhosa. O jogo continua extremamente lindo. E, putz, você falou de Devil May Cry, cara. Sim, o 3 para mim é o que merecia realmente ter o remake aí. Até porque você se lembra daquela. Se esses ouvintes também que jogaram, lembro da cena de abertura, que é meio que uma narração em off, né? Em off
Nossa,
a
essa cena
luta.
seria absurda
Sim, a
nos
luta
gráficos atuais.
entre o Dante e o Virgil. E para mim, um tempo atrás, eu estava assim pensando, poxa, aquela cena era muito bem feita mesmo para época, né? Era meio que um cinematic, não sei o quê. E aí eu fui rever e não é nada disso, né? A cena é meio tosca, se tu vê, né? Todo o storytelling os jogos de câmera e tal ainda são muito bons, mas os gráficos, assim, eles são realmente bem datados, não passam da regra dos 15 anos. E fica assim meio eu ok, era muito melhor na minha esse sim era muito melhor na minha cabeça, mas nossa, com a tecnologia de hoje seria algo épico.
Não, sim, vocês comentaram Devil May Cry, eu não posso também deixar, não sei como é que eu esqueci. Devil May Cry 3 também tá no meu coração. Além de ser um jogo que me inseriu no gênero de hack and slash e também fazer eu conhecer mais sobre, né, além de God of War e tal. Mas Devil May Cry 3 me marcou mais, porque eu lembro que a minha família, principalmente a minha mãe, não curtiu o jogo. Como era criança na época, né, como tinha esse lance de demônios e tal, eu lembro que até que ela não deixava eu jogar, então eu tinha que jogar escondido, por assim dizer. Mas eu amava. Além de ser um jogo extremamente difícil, eu lembro que quando era criança eu não conseguia, tipo, eu mal passava do primeiro boss, que era o Cerberus, mas depois eu já morria direto, já não jogava mais. Mas o Devil May Cry 3 também para mim merece o remake com certeza, sem contar que tem aquela versão Gold, eu acho, que traz aquela campanha do Virgil também, para jogar com o Virgil. Então, para mim também seria um jogo que merece um remake. O 3 e o primeiro, né? Uma pena que a Capcom relançou o 1, 2 e o 3, né, para nova geração como um remaster, um HD Collection, né? Então, acho que eles sabem que a galera gosta desses jogos, muito desses jogos ainda, menos o 2, né? O 2 é patético. Mas o 1 e o 3 com certeza merecem um remake.
Não, e ainda você falou do 3 ali, cara, isso traz também memórias, porque na época também eu era meio tansão, e eu botei na dificuldade que tinha na época, era Yellow e Gold. era uma coisa, né, coisa de coisa de japonês, de querer mudar ali as paradinhas e tal, fazer, né, só fazer diferente, né, era uma dificuldade de yellow e gold, e aí você selecionava ali, e eu na época eu não percebia, assim, porque não tinha uma setinha em cima da palavra, né, ela ficava ou branca ou amarela, só que eu meio que não percebi se a palavra quando estava em branco era porque estava selecionada ou porque não estava selecionada, e aí eu coloquei lá a dificuldade e tal, e fui jogando, e foi extremamente difícil, foi o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida, mas eu gostava bastante, então eu continuei jogando até o momento que eu parei na vampira lá, né, da guitarra, e eu não consegui passar, não conseguia passar de jeito nenhum, e aí
nossa,
eu percebi
que bó chato então, assim, Jesus Cristo, até hoje, hein?
E aí eu percebi que eu estava na dificuldade mais difícil o jogo todo. E aí eu botei pro Yellow e, nossa, foi, né? Eu cheguei na parte da guitarra em 2 horas, né? Foi uma coisa muito mais fácil. É tipo o Goku treinando na câmara de gravidade aumentada, e aí ele saiu e, nossa, muito mais poderoso. Mas eu tenho essa memória boa da época.
Nossa, bosses chatos do Devil May Cry 3 é que não falta, né, gente? Sem contar aqueles irmãos gêmeos lá, que são 2 bosses juntos, que talo.
O Lagnihudra, não me pergunte como eu me lembro do nome do cara, mas o Lagnihudra pra mim foi muito legal. Até porque eu gostava das duas espadas.
Não, a luta é fenomenal, mas, nossa, como eu morri nesses dois, hein? Nossa Senhora.
Pra mim, chato era, na verdade, foi o boss do início, aquela, como se tipo, fosse um Green Reaper, assim, uma morte da vida, que ficava teleportando. Sim. E tal. Nossa, aquele lá, pra mim, era chatinho.
Quem sabia o tempo do Perry era um deus, né? Pra ficar atacando com ele, não? Sim, mano. Muito bom.
Ah, tinha essas coisas também, né? Que o dash era no bolinha. Tu podia trocar de dash pra tu dar outro tipo de tiro com a pistola. Umas coisas, tipo umas tunagens assim, de modo de luta do Dante, que era muito interessante, né? De explorar.
Sim, os estilos, né? Que daí era o Royal Guard, Trickster, e daí tinha o Gunslinger. Isso, nossa, lembro dos estilos.
Agora tá no rei da maçaria. Vai lá, Yuri, continue.
Não, eu lembro até que eu demorei pra pegar um pouco esse negócio dos estilos, né? Que eu tava acostumado, eu tinha acabado de sair do 2 meio decepcionado e jogado 1, então eu tava com eles muito na cabeça. E aí eu vi esse negócio dos estilos, eu fiquei meio desacostumado com Devil May Cry 3, e aí chegou aquela morte no começo que o Eduardo falou. Eu falei, eu acho que eu não vou servir pra esse jogo, eu tô morrendo aqui já no começo. Mas aí você vai pegando o jeito do jogo, é um jogo que é meio difícil derrotar os boss, mas seria bem legal trazer ele pra atualmente, acho que seria um negócio bem incrível, você pegando até o Devil May Cry 5 que lançaram agora, a quantidade de partículas que tem até a opção de você deixar o jogo mais rápido, pra deixar freneticão, que nem Devil May Cry merece, naquelas batalhas, deixar do jeito frenético que você pode deixar no 5, seria fantástico.
Eu acho que a decisão difícil mesmo é entre escolher o próximo remake da Capcom ser Resident Evil 4 ou Devil May Cry 3.
Eu acho que o pessoal tá mais pedindo Resident Evil 4. Acho que Devil May Cry ainda é um pouquinho mais nicho, né?
Tem um público maior pra Resident Evil mesmo.
Bom, gente, a gente começou falando, metendo pau no The Last of Us, e agora a gente tá num clima bem legal, falando sobre remakes que talvez a Capcom possa lançar pra gente. Quem sabe ela esteja ouvindo em Cira Ficha e lance um remake do Devil May Cry ou do Resident Evil 4. Mas, bem, ouvintes, o Em Cira Ficha vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, agradeço também o Eduardo e o João.
Insira a Ficha.